bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, e hoje de modo especial, porque estamos no mês de agosto, mês de todas as vocações, né? Nesse dia, atrás, semana passada, nós entrevistamos o diácono, era diácono Bruno, agora é padre Bruno, né? Em vista da ordenação sacerdotal dele, e também por ser no primeiro domingo do mês de agosto, o mês vocacional, né? E o segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais, né? Reforçando a vida em família, a vocação da família, né? E então hoje nós temos aqui um casal muito importante da nossa diocese, que está no trabalho da pastoral familiar, né? Comissão para a Vida e Família, né? Chama-se Alisson e Solange, né? E antes de saudá-los, eu quero também dar um bom dia a você que sempre acompanha esse programa através dessa Rádio Coração. Também agradecer a Rádio Imaculada, que está sempre conosco nesses programas, né? E que a graça de Deus, a bênção esteja sempre contigo no trabalho, na estrada, em casa. Você que está cuidando da cozinha hora dessa para receber as pessoas para almoçar, que está buscando as crianças na escola, etc. Enfim, todos aqueles que estão sintonizados conosco nesse programa. Bom dia, Alisson e Solange.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouco das nossas atividades, da nossa vida em família também.
Uhum. Bom dia, Dom Henrique, todos os rádio ouvintes que nos acompanham pela internet ou pela rádio. Que nossas famílias sejam abençoadas no dia de hoje.
Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, viu?
Obrigada, que bom.
Desde a primeira vez que o padre Crispim me chamou, que ele é assessor diocesano, né? Da Comissão Diocesana para a Vida e Família, né? Gostei muito da modalidade, do jeito do trabalho, né? E graças a Deus tem surtido efeitos, né? Nas paróquias, já está surtindo efeito no regional, que é o Mato Grosso do Sul, né? As sete dioceses, né? Ele faz um trabalho muito bonito mesmo, um trabalho assim, de proximidade com os noivos, né? Tem até namorados, né? Com o já recém-casado, pós-noivado, né? Enfim, vocês vão falar um pouco disso aí, que sabe melhor do que eu, né? Sim. Só acho muito bonito, e parabéns pelo trabalho, né?
Que bom, agradecemos.
Muito bem. Alisson e Solange, há quanto tempo são casados? Quantos filhos vocês têm? E qual a importância da igreja na vida de vocês?
Nós temos 3 filhos. Somos casados há quantos anos, meu amor?
14 anos.
Eu faço isso para testar, para ver se ele lembra.
17 de maio de 2003.
Ó, tá bem, hoje tá, ele ganhou alguns pontos já. E a igreja sempre teve uma importância muito grande na nossa vida. Tanto que, assim, nos conhecemos nesse meio porque eu aspirava a vida religiosa. Certo. E o Alisson aspirava a ser sacerdote, né?
Isso, fizemos um discernimento vocacional, né? Certo. Esse mês vocacional é sempre muito importante, porque é o lugar, é o tempo de discernimento, né? E nós discernimos a nossa vocação, percebemos que não era aquela a qual havíamos disposto, e estamos hoje no matrimônio, e graças a Deus somos muito felizes.
Destacando aqui uma coisa que eu gosto de destacar há muitos anos, né? Que o matrimônio também é uma vocação, né? Por isso mês vocacional, Dia dos Pais, é colocado mês de agosto, mês no mês vocacional, né? Eu dizia ontem ainda para a gente conversa com tantas pessoas que a gente não lembra quem, mas falando sobre a questão da importância da vocação matrimonial, né? Então, muitas vezes no mundo, o casar parece uma coisa comum. Ah, vou casar. Sim. Não tem nada que fazer, vou casar.
Passa sem importância às vezes.
Ah, não quero ficar na casa da minha mãe, vou casar. E não é assim.
Não mesmo.
Não é assim. Inclusive, minha irmã, que era religiosa, foi religiosa por muitos anos, hoje já tem 43 anos, né? Então, já faz 5 anos que ela deixou a vida religiosa, e ela vem discernindo, né? Uhum. O que ela quer para a vida dela, e eu cobrando, porque ela já está com seus 40 e poucos anos, foi, olha, cuidado, daqui a pouco dobra o cabo do guarda-chuva, quem vai cuidar de você, onde você vai ficar? É, tem que pensar no final da vida também.
A gente
não dura a vida, né? A gente não é eterno, né? E de repente achou uma pessoa, né? Uma pessoa da mesma idade dela, né? Que eu não conheço, mas segundo ela, a mãe que eu já conheço, gostar demais dele, uma família muito conceituada, muito religiosa, de igreja, né? Eu falei, parabéns, né? É assim mesmo, né? Tem que ter coragem, buscar com serenidade. E era uma pessoa assim, de, mesmo deixando a vida religiosa, era uma pessoa de serenidade, de espiritualidade, né, etc., de uma vida coesa, né? Ela morou um tempo na casa do meu irmão, chegava sábado à noite e meu irmão falava: escuta, você não vai pra balada, não? Né? Ela falava muito sistemático, falou assim: cala a boca, rapaz, que mulher malada. Então, é uma vocação, né?
E tão importante que dela que vai brotar a família, que vai ser o berço das outras vocações, sim, né?
Sim, sim, sim. E quando o casal leva isso para a sua vida, o dom matrimonial como vocação, né? Ele é capaz de superar muitas dificuldades, barreiras e também aprender a viver o sucesso que a vida matrimonial também traz.
Sim, sim.
São muitos, né? Muito bem. Qual é o papel da Comissão Diocesana da Família na Diocese e como é formada esta comissão?
Então, Dom Henrique, a comissão tem como papel facilitar, agregar o trabalho da pastoral familiar em todas as paróquias. Uhum. Porque a pastoral familiar mesmo acontece na paróquia. Sim. Né? A paróquia, como vários documentos da igreja têm falado, uhum, que é a família de famílias, né?
Sim,
é a comunidade, sim, de comunidades. Então a Comissão Diocesana tem esse papel de agregar, de coordenar e de auxiliar as coordenações paroquiais nessa atividade relacionada à família, que são muitas, são muito, muito amplas, né?
Sim.
E ela é formada por casais que foram convidados de vários movimentos, vários setores de dentro da igreja, uhum, né? Para que haja a visão da família como um todo, da família católica como um todo.
Certo.
Então temos lá casais, por exemplo, das equipes de Nossa Senhora, dos grupos de famílias da pastoral familiar, uhum, do movimento do neocatecumenato, do movimento de acampamento. Então vários casais, uhum, do ECC, né, ligados a essas atividades de família.
E por isso então, Alisson, vale a pena ressaltar o porquê do nome Comissão Diocesana para a Vida e Família.
Correto,
né? E aí envolve o chamado setor família, né?
Isso, que é uma coisa um pouco mais ampla,
mais,
né?
Mais ampla, né?
Porque só, não fica ligado só na pastoral familiar,
isso,
né? Fica,
isso,
fica todos os movimentos que são afim, você agrega, né? A gente fala assim, faz um ecumenismo interno.
Exato.
Conversa entre aquelas pessoas que têm afinidade de trabalho com família para que o trabalho seja realmente efetivo.
Maravilhoso. E como tem sido o acompanhamento de noivos, né? Como isso acontece? Aqui essa pergunta, né, já falamos ali antes, né, dos bastidores, né, ela amplia bastante o horizonte, né, de vários trabalhos, tipos, né?
Justamente. A gente até fala que o acompanhamento dos noivos, quando que a gente começa a preparar um noivo?
Uhum.
Na gestação já. Nós temos que preparar, não necessariamente um noivo, ele pode ser um religioso, pode ser um padre, uma religiosa, mas assim, preparar para a vocação deve ser preparado desde a gestação. Então a importância de ter esse acompanhamento já desde da preparação para o batismo, da catequese, uhum, vai passando por todas essas etapas,
certo,
que a igreja vem nos acompanhando. E aí, só que a realidade que ainda temos é essa preparação mais próxima. Essa, uhum, preparação remota é uma coisa que a gente vem trabalhando para que ela seja a realidade mais prática daqui, uhum, a algum tempo. Vamos ter mais frutos, eu acredito.
Sim.
Por enquanto ela tem sido mais próxima, mas nessa proximidade ainda dá tempo de fazer muita coisa.
Uhum.
Então tem feito um trabalho muito intenso na diocese com o acompanhamento dos noivos.
Sim.
Já com grupos de namorados, onde eles já são acompanhados por casais que já vivem uma espiritualidade bem eficaz dentro da igreja.
Uhum.
E aí também depois o acompanhamento personalizado, que além daquele curso da formação dos noivos, que a gente não fala que é o curso de noivos, ninguém dá um curso para ser,
uhum,
família, né?
Imagina, de um dia.
Com certeza, porque a gente pensa assim, todas as escolhas que você for fazer na sua vida, as mais importantes, principalmente, demandam de um tempo de preparo.
Sim,
uma profissão requer uma faculdade de vários anos. Então, por que
ser um sacerdote, no mínimo, 8 anos de estudo, né?
Então,
intenso.
Bem intenso, né? E, então, por que ser família não demandaria mais tempo,
sim,
né?
Sim.
Então, verdade. Vem se propondo esse acompanhamento personalizado com 8 meses de preparação antes do matrimônio.
E depois do acontecimento do Amoris Laetitia, né, que vem dos sínodos que a Igreja, o Papa propôs, é impossível nós pensarmos em momentos que não sejam personalizados, né? O Papa fala isso em várias vezes, né?
Sim,
e com
sim.
os noivos é impossível nós não pensarmos em alguns momentos personalizados. Então essa é a ideia que a Diocese tem tentado levar, né, a todas as paróquias, para que a gente consiga, da melhor forma possível, trabalhar com os noivos, aqueles que estão aproximando do casamento, ou também num trabalho próximo com relação à legitimação também, que sejam momentos de acompanhamento mais personalizado.
E uma coisa importante nesse trabalho, né? Eu, quando pároco, fui pároco 16 anos, então sempre trouxe na paróquia o trabalho com família. Sempre trouxe, para mim era fundamental. Para mim não adiantava querer trabalhar pastorais, etc., aquela, sociais, etc., se não tivesse a pastoral principal, que é da família. Que nem você mesmo comentou, né? Família é família de famílias, né?
Isso, é uma
comunidade
base, né?
De comunidades, é que vai dar toda a estrutura. Não adianta dizer que não, mas é a família que dá toda a estrutura para a vida na igreja, para a vida na sociedade,
sim.
né? Você comentou, para a vida das profissões, né? Tudo nasce na família. Então, acho que é uma coisa que no nosso tempo de hoje tem se corrido o risco de perder-se.
Sim.
Né? A gente não pode perder esse vício. É a família. Uma vez eu fui num encontro do Sulão da Catequese, em 2007, né? Achei muito bonita a expressão, família, berço de vida e fé. Era o tema do Sulão. Né? Então, de fato, é o berço de tudo, né?
Sim.
Quando fala da família vocação, por exemplo, eu costumo brincar com as pessoas, sou bispo por quê? Porque eu tinha uma família que me educou.
Sim.
Eu costumo brincar, eu brincava com as pessoas, né? Eu não sou filho de chocadeira, nem caí do céu, nem sou ET. Porque às vezes as pessoas têm a tendência de achar que padre,
sim.
não tem mãe, não tem pai.
Não é normal.
Não é normal.
Nosso seminário
é extraterrestre,
já.
Né? Não. Eu tenho pai, tenho irmãos, sobrinhos, primos e monte, né? Então, para mostrar que de fato a gente vem de uma família, né?
Daí então, a importância.
Daí a importância, né, da família, a questão até hoje de manhã na reunião da revista Elo, né? A gente falando aqui de um tema que vai entrar na revista Elo de outubro, né? Da importância da família estar atenta à questão da catequese, da formação de uma criança, não é só criada de comer, de beber, cuidar roupa, mandar para a escola e achar que está tudo pronto, né? Não é por aí, né?
E a gente corre um risco muito grande do meio onde estamos inseridos nos contaminar com aquela visão de que a família está em decadência.
Em decadência,
que tudo
coisa
agora
arcaica,
é problema,
coisa do passado.
Justo.
Falando família é problema.
Porque mudaram-se muitas coisas, a família não mudou. O princípio é o mesmo. Então, às vezes a gente acha que os novos casais, por exemplo, não vão querer formar famílias como a gente conhece, como é o projeto de Deus, e não. A gente
sim.
percebe, principalmente nesse acompanhamento para noivos, que esses novos casais, até o Papa Francisco fala isso no começo da Amoris Laetitia, eles aspiram por esse crescimento. Essa família bem enraizada, né?
É uma coisa muito interessante, Solange, quando você fala isso, porque eu sempre gosto de ressaltar como uma crítica construtiva, que nós somos muito imbuídos de ideologias.
Sim.
Né?
Muitas hoje.
E muitas vezes, quem cria essas ideologias são as pessoas que estão na idade dos 30, 40 anos, 50 anos, porque os novos, se a gente olha bem, como você mesmo mencionou, não quer muitas vezes essas ideologias que nós pregamos aí.
Verdade.
Ah, que mundo mudou. Se pegar o jovem mesmo, sentar com ele e conversar, ele é contra.
Ele busca algo a
ele
mais.
Ele busca uma coisa segura, uma coisa mais séria. Né? E se a gente fazer uma pesquisa sociológica no mundo, vai perceber nos vários países, por exemplo, que o jovem foi aquele que quebrou muitas correntes que os de 30, 40, 50 anos colocaram.
Sim.
Né? Contrário àquilo. Entende? Então é muito interessante essa questão.
E passa pela educação dentro da família, no seio familiar.
Beleza. Muito bem, a nossa conversa está muito boa, né? Então vamos nesse momento para dar uma respiradinha, né? Ouviram a música que vocês escolheram, né? Ligada à família. Como é que é o nome da música e quem canta?
a tua família com a Adriana Arides, isso, que vai estar conosco em outubro, isso, na Jornada da Família.
Muito bem.
Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz se espera. A fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, voltamos ao programa, né? Estamos aqui com Alisson e Solange, tratando um pouco do trabalho da Comissão Diocesana para a Vida e Família, né? Lembrando que depois de amanhã, domingo, é dia dos pais, está todo mundo na correria, na perspectiva, os pais... Na curiosidade, o que, é que será que eu vou ganhar, etc, né, Alice?
É isso aí.
Ele já saiu, né, com as crianças ontem, sozinho.
Melhor é escolher antes, garantir.
É, muito bem. Então, estamos trabalhando aqui com essa questão, esse trabalho bonito que acontece na Diocese, né, colocando mais uma vez, ressaltando que o padre Crispim é assessor diocesano desse trabalho também, né, dessa comissão. E tem sido um trabalho muito bonito, muito solidificado, que é o acompanhamento dos noivos, do neocasal. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que a gente vai ouvindo na caminhada da gente, né? É que essas pessoas que vocês vão acompanhando, elas mesmo depois, quando chega ao matrimônio, elas querem continuar no grupo e passam a acompanhar outros, né?
Com certeza, você consegue criar um laço, até por essa questão de ser personalizado,
uhum.
Você consegue ter uma proximidade maior desse casal, um vínculo maior, né?
Uhum.
Então, normalmente eles vão nessa caminhada, casam e depois eles seguem,
sim,
caminhando junto com a igreja.
Então, isso é que é bonito, né? Então, isso é uma, vamos dizer, uma solidificação de um trabalho, né? Dando uma vida para a família, dando segurança, dando, uma das coisas que eu dizia para o Crispim em sábado, no almoço que ele fez com os padres, né? Vocês estavam, tinha encontro, né?
Isso.
Eu falei assim, é muito bonito o trabalho que dá norte para os casais, né? Porque hoje na nossa caminhada, na nossa vida, como já mencionamos, né? Há muitas setas.
Sim.
Qual delas seguir?
E o casal que acompanha...
É. E muitas vezes nessas setas, a pessoa pode se machucar,
sim,
né? Aí vem questão de separação, etc, aquela coisa toda, filho que sofre, casal que sofre, todas essas coisas que nós conhecemos muito bem.
Sem dúvida. Né? E é interessante que o casal que acompanha depois fica como uma referência para esse novo casal, para esse novo casal, para que aquela crise da acomodação, dos primeiros anos, onde as coisas vão se acomodando no matrimônio, às vezes surge alguma dúvida, esse casal se torna referência. Então eles veem a igreja num lugar que pode buscar alguma informação, né, para a resolução dessa crise.
Exato. E o que a gente tem percebido é que as pessoas veem dessa forma a igreja mais próxima.
Sim, com certeza.
Porque muitas vezes tinham assim a igreja como uma coisa muito distante.
É a igreja do padre.
Justamente. Então ali eles eles percebem a igreja muito próxima a eles, na vida.
O sentimento de pertença,
deles,
né?
Justamente.
Sentimento de pertença, né? Isso é muito importante. Muito bem. E o documento do Papa, você já mencionou, Amoris Laetitia, né? Como tem sido usado na formação para as famílias?
É, a Amores Letícia veio assim como um bálsamo para as nossas famílias,
muito,
né?
Muito bom. Inclusive foi ressaltado de novo agora na Assembleia dos Bispos, né? A importância dele, da sequência, até uma linguagem um pouco mais amenizada, muito mais pastoral, né?
Justamente, é uma linguagem bem fácil, né, de compreender. Então a gente tem colocado isso muito, a importância do conhecimento desse documento nos trabalhos.
Isso, e ele fala, dentro dos vários capítulos, ele fala para os pais, ele fala para os filhos. Ele tem um capítulo sexto, por exemplo, que trata só da perspectiva pastoral. É uma lição, é uma escola pastoral familiar muito interessante. Então tem um capítulo voltado só para isso. Fala das crises e fala que a família é um lugar onde as crises acontecem, mas que nós conseguimos vencê-las. Sim. E através do amor de Deus, né, do amor, principalmente dentro do seio da família, a gente consegue superar.
Muito bem. Agora a pergunta é para você, Alisson. Essa é tua.
Essa é aqui. É minha.
Alisson, como é ser pai para você? E deixe uma mensagem para todos os pais.
Então, Dom Henrique, para mim, ser pai é uma responsabilidade muito grande. Eu assumo essa responsabilidade, sei que a tenho, e tento fazer da melhor forma possível, ser pai da melhor forma possível, né? Deixando um legado para os meus filhos de amor, de carinho e principalmente de ética e de responsabilidade dentro da igreja e dentro da sociedade como um todo.
Certo.
E a mensagem que eu deixo para os pais é que, como na música do Padre Zezinho, que coloque nos ombros a graça de ser pai, né? Pedindo sempre o amor, a iluminação do Espírito Santo, o amor de Deus, para que nós possamos transformar a sociedade sendo bons pais. Mais ou menos por aí.
Muito bem. E é uma coisa muito importante no sentido de pais, né? Que também é uma coisa que no Brasil, nós brasileiros, né, é muito ligada à figura da mãe, né?
Sim.
E por causa disso também, por muitos tempos, por muitos anos, muitos séculos, a figura do pai ficou um pouco...
Aquele pai que só, né, trabalha e
só
sai
trabalha,
de casa.
Só trabalha, casa, etc. Pronto. Eu lembro de meu pai me dizer assim: já estou trabalhando, estou botando de casa. O que mais vocês querem?
Sim.
Minha parte está feita
e ficar tudo para a mãe, né?
Isso. Não temos muito mais responsabilidade.
E graças a Deus isso vem mudando nos últimos tempos, né? Os pais com essa maior responsabilidade. Eu vejo meus irmãos, por exemplo, né? Eu fico olhando, porque eu sou muito observador, né? Então meus irmãos, né, junto com as suas esposas, cuidar da criança, dar banho, trocar fralda, etc. Imagina isso anteriormente, né?
Chegava então, perto.
Brincar com a criança, né? Sair, né? Você que falou nessa live, né? Pegou as crianças, saiu na rua sozinho, foi dar a volta, né? Então isso não existia anteriormente, né?
Carregar a bolsa.
Então isso é uma mudança muito importante, muito grande, muito valiosa, né, na vida da família também, né? Essa questão da integridade, né? Da vida matrimonial, esposa, esposo, filhos, né? Então, muito bem, obrigado pela mensagem, obrigado, Solange, né? Como casal aqui e também como responsável na diocese por essa comissão diocesana para a vida e família, né? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? E quero ressaltar aqui também que no regional, né? Quando fala regional, é a junção das 7 dioceses do Mato Grosso do Sul. A gente sempre caminha em sintonia com o regional, né?
Sim.
E lá a apresentação de vocês foi muito elogiada, né? Os bispos, as pessoas que estavam lá, o secretário regional, que é o irmão Silvio, né? Então, elogiaram bastante esse modo de trabalho e querem, né? E também tenho visto aqui na diocese, muitas paróquias, os padres, né, se colocando na posição, né, vou procurar esse trabalho que a diocese tem, que a gente tem percebido que tem surtido efeito, é positivo, é bonito, vamos aplicar aqui na nossa paróquia também.
Isso, sendo, né, positivo. Até com relação a essa questão da comunhão, estaremos, eu, a Solange e um outro casal que faz parte da comissão, estaremos no dia 8 a 10 de setembro, enquanto vocês estarão em Aparecida festejando, nós estaremos no Congresso Nacional da Pastoral Familiar, que será em Cuiabá.
Legal.
De 8 a 10 de setembro. Pedimos as orações lá em Aparecida.
Opa,
porque
com
nós
certeza.
Teremos um bom congresso.
Estaremos desde Aparecida para vocês.
Que bom.
Agradecemos. E também parabenizar também todos os outros casais, né, que compõem toda essa equipe, né, que são vários. Tem ideia de quantos casais são?
Na Comissão Diocesana somos em 7 casais.
E os outros casais já estão nesse trabalho?
Então, nas paróquias, aí são várias, né? Sim. Algumas paróquias têm números grandes.
Quantas paróquias mesmo vocês têm ideia? Já tem alguma ideia de quantas paróquias estão envolvidas nesse modelo?
São o modelo de atuação ainda com os noivos, eu ainda não tenho esse levantamento. Uhum. Com a pastoral familiar ativa, já trabalhando, são 29.
Sim, das 37, 29.
Isso, e as outras com formatos de grupos de casais, né? Uhum. E outras já caminhando para a formação da pastoral familiar.
Que beleza, muito bem. Então, terminando o programa agora, só falar um pouquinho da minha agenda desse fim de semana, né? Então, hoje à noite eu tenho missa ali no Mosteiro das Irmãs, porque hoje é dia de Santa Clara, né? Então, Santa Clara é protetora, é padroeira, é motivadora das irmãs Clarissas, né? Por isso, Clarissas. E também, lembrando que as irmãs Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, conhecida como Toca de Assis, também, né, tem Santa Clara como sua inspiradora, como sua protetora, e celebramos ontem para elas ali na Toca de Assis, né? Então hoje à noite tem essa missa lá, inclusive ontem à noite na Toca de Assis foi a renovação dos votos delas também, foi uma celebração muito bonita com alguns padres, muitas pessoas, né? Foi muito bonito ontem à noite. Amanhã, durante todo o dia, nós temos um encontro diocesano, é um encontro formativo da Pastoral Carcerária no Salão Paroquial da Catedral, iniciando às 8 horas da manhã e encerrando com a missa comigo às 16h30, né? Então, tá aí a Pastoral Carcerária se mobilizando, é um trabalho bonito, porém muito desafiador, né? Estarão amanhã reunidos em formação aqui na Catedral, né? E à tarde, então, a missa de encerramento comigo. Depois, à noite, eu tenho o crisma na paróquia Divino Espírito Santo em Rio Brilhante. Então, depois da missa aqui da Catedral, já vou para Rio Brilhante celebrar a crisma lá, né? No domingo, eu tenho o crisma na paróquia São Cristóvão em Nova Alvorada do Sul, né? Então, esse trabalho aí domingo, aí, sexta, sábado e domingo na nossa diocese. É claro que domingo à noite, provavelmente, eu vou assumir alguma missa que não está aqui ainda, mas vai aparecer, né? E segunda-feira nós temos um grande encontro com o nosso clero, né, de toda a diocese, né, os padres religiosos e também os diocesanos, né, também os diáconos permanentes entram nessa confraternização, porque ontem foi o dia também, né, dos diáconos permanentes, por ser de São Lourenço, diácono e mártir, né? Então nós teremos a missa às 9h30 ali no Mosteiro das Irmãs Clarissas, uma missa festiva direcionada para eles. Então, a missa própria de São João Maria Vianney, protetor dos padres, né? E também depois a gente segue para a Chácara do Clero para uma confraternização, né? Uma brincadeira, um divertimento, etc., para nos confraternizarmos o dia do clero, segunda-feira, né? Então, está aí um pouco da nossa agenda nesse fim de semana. Encerrando o programa, então, pedindo a graça de Deus, né, e do Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro de nossa diocese, a proteção de nossa Mãe Maria e a força do Espírito Santo em nossas vidas, e de modo especial nesse fim de semana para todos os pais, né? Que os pais se sintam abençoados, valorizados nessa missão tão bonita, né, de estar numa família, né, que nem o próprio Alisson já disse, né, essa responsabilidade, né, de tomar aos ombros essa responsabilidade junto com sua esposa, junto com o filho, junto à sociedade, junto à igreja, né? Também lembrando que também neste domingo dá a face à abertura nacional e oficial da Semana Nacional de Oração pelas Famílias, né? Então é muito importante isso. Muitas paróquias trabalham essa semana, cada dia tem um tema, tem uma celebração que culmina no encerramento no próximo sábado. Algumas paróquias já optaram por iniciar essa semana anterior e encerrar amanhã. São opções, né? Mas a Semana Nacional mesmo, oficialmente, ela inicia no domingo, né? Com o Dia dos Pais. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse programa. Muito obrigado pela sua participação, né? E tenhamos um bom fim de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente.
nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.